Sr. Deputado, vamos continuar a nossa reunião. Temos mais um conjunto de pontos na nossa ordem do dia. O ponto 2 é a aprovação das atas número 92, 93, 94 e 99. Vamos uma a uma. Ata 92, que é do dia 26 de fevereiro. Algum Sr. Deputado tem alguma observação a fazer? Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem... Ata número 92, de 26 de fevereiro. Nada? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ato número 93, de 5 de março de 2013. Alguma questão? Também não. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ato número 94, de 7 de março de 2013. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado. É só uma imprecisãozinha para corrigir. Aparece na lista de votações do ponto, no ponto único, não é? Lista de votações... Aparece a meio da página, segundo uma repetição, diz em cima, campanha é de todos, aprovada por unanimidade, e depois três linhas abaixo, campanha é de todos, aprovada por unanimidade. Portanto, há uma repetição dessa votação, só foi feita uma vez, acho que é um pequeno lápis que podia corrigir, mas que não tem grande relevância, de qualquer forma.
Muito bem, vamos para a votação com esta correção, obviamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por... Último, ata número 99, que foi ata de 22 de março, da última sexta-feira. Senhores deputados, alguma observação? Ata número 99? Não. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também por unanimidade. Passamos ao ponto 3. Temos uma admissibilidade da petição 215/12, que solicita que a Assembleia da República promova as diligências indispensáveis à adoção de medidas tutelares adequadas ao cumprimento da Constituição da República Portuguesa e da lei por parte de um município. Está em condições, foi distribuída, tem condições de ser admitida. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Leitão Amar, faz favor.
Sr. Presidente, há só um aspecto. Eu não me vou pronunciar sobre, naturalmente, o conteúdo da petição, nem os factos subjacentes. Já houve demasiadas decisões judiciais e de entidades administrativas sobre a matéria. Há só um ponto aqui relativo à nota de admissibilidade que me parece que merece correção. No ponto 3 é dito, importa por outro lado assinalar que a presente petição não deverá ser objeto de apreciação em plenário. Nos termos de ora, as petições podem ser objetos que são em plenário decididas pela Comissão. E, portanto, a expressão não pode ser, e eu julgo que não há problema, é só sugiro só aos serviços que corrijam. Não é não deverá ser, é poderá não ser, ou não terá que ser forçosamente. É um detalhe, mas a lei não diz que as petições de uma pessoa não podem ser discutidas em plenário, podem ser as que desde que a Comissão decida, é só isso.
Sr. Deputado, sugere que seja alterado aqui o modo. Concordam, Srs. Deputados? Não vejo inconveniente. Então, ok, está admitida. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado, indica depois. Ok. Muito bem, vamos passar ao ponto 4, iniciativas europeias. Iniciativa COM 111 do grupo parlamentar do PSD e também a outra do grupo parlamentar do PS, há informações no sentido de não haver pronúncia, portanto, não é isso? António Leitão Amar.
Senhor Presidente, no caso do PSD, à semelhança do habitual e em alguns dos casos das sugestões do Partido Socialista, tratam-se de relatórios e comunicações e, portanto, não são produtoras de efeitos jurídicos. Sem prejuízo de nós aprovarmos a informação do Partido Socialista, eu julgo que mereceria atenção no caso da COM 2013-20 e da COM 2013-93, que são propostas de decisão e, portanto, produtoras de efeitos jurídicos, que se pudesse considerar, doravante, que as propostas de decisão estão mais perto para os efeitos que aqui interessam de propostas de diretiva ou propostas de regulamento. Portanto, é discutível que não devam ser discutidas. Mas relativamente a estes dois pontos, nós aceitamos a sugestão do Partido Socialista, mas pedíamos, ficava esta nota para o futuro, propostas de decisão, em princípio, seguirão o regime das propostas de regulamento e propostas de diretiva, uma vez que são produtoras de efeitos jurídicos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Sr. Presidente, é só para, dado as notas, só para complementar a informação que foi produzida pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista, que é a questão da relevância e a questão da oportunidade, visto que estas duas matérias em concreto já estão, em certa medida, ultrapassadas. É a razão que é assim feita também esta proposta neste sentido.
Muito obrigado. Estão aceitas estas duas informações, com esta nota que aqui deixaram. Passamos ao ponto 5, da Ordem de Trabalhos. Trata-se do projeto de lei 367/12 do PS, que adota medidas que salvaguardam os direitos dos arrendatários titulares de contratos habitacionais celebrados antes da vigência do regime de arrendamento urbano, aprovado pelo Decreto-Lei 321-B90, de 15 de outubro, e de contratos não habitacionais celebrados antes de entrada em vigor do Decreto-Lei 257-95, 30 de setembro. Primeira alteração à Lei 31/2012, 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico de arrendamento urbano. O relator cabe ao... isto já é para apreciação. Isto já é para apreciar. Peço desculpa, eu tinha aqui, estava confundido. Temos já o parecer, isto é para apreciação, exatamente. Eu dava a palavra à deputada Emília Santos, de PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Dizer muito rapidamente que este projeto de lei é uma iniciativa apresentada pelo Partido Socialista. Visa, como bem disse, adotar medidas que salvaguardem os direitos dos arrendatários titulares de contratos habitacionais celebrados antes da vigência do regime de arrendamento urbano, aprovado pelo Decreto-Lei 321-B de 90, de 15 de outubro, e de contratos não habitacionais celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 257/95, de 30 de setembro. É, portanto, um projeto de lei que foi admitido no dia 6 de março, baixou a esta comissão por terminação da nossa Presidente da Assembleia da República e obedece a todos os requisitos formais exigidos por lei. Com esta iniciativa, os signatários pretendem destacar, acima de tudo, três alterações fundamentais à Lei 31/2012, para além de incluir o estado de conservação do imóvel na determinação do valor do locado. Portanto, os signatários propõem, e passo a citar, o alargamento do prazo de resposta dos arrendatários à iniciativa do senhorio de 30 para 90 dias. Defendem ainda que seja criada um serviço específico no Balcão Nacional de Arrendamento destinado a assegurar o apoio aos arrendatários, nomeadamente quanto ao processo de transição para o novo regime de arrendamento urbano e quanto à atualização de renda. E defendem também que seja alargado o período de transição dos contratos de arrendamento para habitação celebrados antes da entrada em vigor do regime de arrendamento urbano, de 5 para 15 anos, bem como aos contratos para fins não habitacionais celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 257, de 30 de setembro, de 5 para 10 anos. Dizer ainda que nesta matéria estão pendentes duas iniciativas, o projeto de lei 365/12 do Bloco de Esquerda, que revoga a lei do novo regime de arrendamento urbano, e o projeto de resolução 565/12 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que aprove para o período de vigência do Programa de Assistência Financeira a Portugal uma moratória para as ações de despejo que tiverem fundamento no não pagamento de renda sempre que o arrendatário não haja incumprido durante o contrato em curso, o qual incumprimento se deva a situações de desemprego. Dar nota para terminar que estão garantidas as consultas obrigatórias, foram, portanto, solicitados pareceres aos governos e às assembleias legislativas das regiões autónomas e... portanto, opinião, no que respeita à opinião da deputada relatora, dizer que reservo a minha opinião, bem como a do meu grupo parlamentar, para o debate em plenário, e que decorrerá dentro em breve, amanhã está agendado para amanhã, e concluo agradecendo aos serviços da Comissão a pronta colaboração na elaboração da nota técnica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este parecer? não, vamos pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, agradecendo à deputada Emília Santos a sua redação. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Trata-se do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição conjunta dos ministros da tutela, autarcas e técnicos na 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas, na 7ª, Agricultura e Mar e na nossa, na 11ª, Ambiente, Ordenamento Territorial e Poder Local, sobre a estratégia de desenvolvimento para o Porto de Lisboa. Senhor deputado Bruno Vitorino, do PSD, para apresentar o requerimento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como o Grupo Parlamentar do PSD já tinha feito verbalmente, formalizou no prazo que se tinha comprometido este mesmo requerimento, que só foi agendado agora, certamente por dificuldade de agenda que tem sido nesta comissão bastante profícua em termos do trabalho que a mesma tem feito. E, portanto, o requerimento vai no sentido que tinha sido aqui apresentado, ouvir um conjunto de entidades que o Grupo Parlamentar do PSD considera pertinente ouvir dentro de um projeto que entendemos que é estruturante para a economia nacional e, naturalmente, também para o desenvolvimento da região metropolitana de Lisboa. Projeto assenta em investimento, acima de tudo, privado, na ordem dos 1.000 milhões de euros, numa altura destas. Entendemos que é um projeto estruturante, efetivamente, para a economia nacional, para o nosso país como um todo, e que a Assembleia da República deve acompanhar o respectivo projeto, ouvindo um conjunto de entidades que também possam ajudar a que se faça uma reflexão sobre os verdadeiros impactos deste mesmo projeto. Portanto, o conjunto de entidades que aí estão apresentadas passam pelos autarcas, passam por um conjunto de entidades ligadas às áreas do ambiente, às áreas, aos sindicatos, naturalmente à administração pública e aos governantes. Achamos que desta forma fica, digamos assim, o assunto abrangido de uma forma diferente daquela que já tinha sido também inicialmente aqui apresentado, um requerimento avulso nesta mesma comissão. Acho que faz muito mais sentido este conjunto de audições para percebermos efetivamente melhor aquilo que está em causa e podemos fazer um juízo político mais fundamentado. A originalidade do mesmo, eu julgo que tem a ver com a eficácia também do mesmo, é que obviamente é uma matéria que se cruza com diversas comissões e, portanto, acho que faz todo o sentido que estas audições sejam feitas em conjunto e não haver uma repetição de entidades por diversas comissões. E, portanto, ficariam naturalmente encarregues os presidentes das três comissões, creio eu, julgo que não estou enganado, a informação que tenho é que o requerimento já foi apresentado e aprovado nas outras duas comissões, portanto, quer na Economia, quer na Agricultura e Mar, julgo que é assim, portanto, só falta a aprovação, portanto, nesta nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou?
Muito obrigado, terminei, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Era um à parte, senhores... não disse, era para mim, mas não era.
Srs. Deputados, quem quer usar a palavra? Sr. Deputado, eu disse para ele.
Boa tarde, queria, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, a propósito desta matéria, dizer o seguinte: constitui uma preocupação do Partido Socialista, no caso específico, onde já desenvolvemos algumas atividades relativamente ao projeto do Terminal de Contentores da Trafaria, onde fizemos uma iniciativa pública para a audição, inclusive, das populações e das associações locais, para além de termos apresentado o requerimento na Comissão de Economia, aliás, à semelhança de um outro grupo parlamentar e que oportunamente foi aprovado e aprovado por unanimidade, e também apresentámos um requerimento ao Governo com um conjunto de perguntas, particularmente no que concerne à necessidade de ter acesso a estudos que estejam subjacentes a esta matéria. Quanto a esta audição conjunta, não temos nada a opor. O conjunto de entidades é vasto, o que implicará, do nosso ponto de vista, um formato que permita, de facto, ouvir, porque não é fácil juntar numa mesma reunião, eu não os contei, mas eu diria que está aqui mais de uma dezena de entidades. Mas são duas dezenas? Portanto, é o dobro daquilo que eu tinha percepcionado. É óbvio que é importante encontrar aqui um modelo para que esta audição decorra com toda a seriedade e que todos possam ser ouvidos. Mas votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Também muito brevemente, mas não queria deixar de fazer aqui duas ou três referências. Uma primeira, para referir em relação a este projeto, muito embora não seja esta a discussão que estejamos a fazer aqui na Comissão, sobre o conteúdo e sobre a proposta que o Governo apresentou, aliás, o Partido Comunista Português já teve a oportunidade de fazer uma declaração política sobre esta matéria e expressar aquilo que são as nossas preocupações em relação a este projeto do Governo, como também vamos realizar publicamente, aliás, vai ser hoje à tarde, uma audição pública sobre esta matéria, exatamente porque queremos ouvir também os vários intervenientes sobre esta proposta. Mas este é um projeto por parte que o Governo anunciou que nos causa grandes apreensões e preocupações do ponto de vista do desenvolvimento dos territórios onde está prevista a sua integração, na margem sul, na zona da Trafaria, e as suas implicações, ou seja, nesse mesmo desenvolvimento e nos aspectos que têm a ver com as questões do ambiente, nomeadamente o ambiente, o ordenamento do território e o desenvolvimento local. Mas não entrando nessa discussão de conteúdo, dizer aqui também que em relação a esta proposta apresentada pelo PSD, nós achamos que faz todo o sentido que a Assembleia da República possa acompanhar os desenvolvimentos deste projeto, que possa conhecer e aprofundar e discutir com os vários intervenientes também aquilo que é a sua opinião, aquilo que são as suas perspectivas de desenvolvimento e necessidades para cada uma das áreas, porque para implementar, vamos lá ver, importa aqui que nas opções de estratégicas de desenvolvimento e de ordenamento possam ser compatibilizadas as várias vertentes e as várias necessidades. Estamos aqui a falar das questões que estão relacionadas naturalmente com a pesca, as questões também relacionadas com as necessidades do transporte marítimo, mas também os aspectos ambientais e de desenvolvimento da península e do país. Por isso, iremos, não conveniente, aliás, em relação a ouvir estas entidades que estão aqui propostas, e iremos votar favoravelmente o requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Altino Bessa, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, eu acho que isto, em primeiro lugar, é uma matéria que deve ser tratada na Comissão de Economia e deve ser também acompanhada pela nossa Comissão. E por isso nós votaremos também favoravelmente este requerimento, sendo que nas entidades ouvir, eu não sei se o PSD está aberto, não que tenha agora alguma sugestão, mas se está aberto a ouvir mais alguma entidade, algumas propostas que possam surgir, não que tenha alguma em especial ou que me recorde alguma, até mais alguma abertura que possa existir para o PCP ou até o PS querer apresentar alguém. Agora, a nossa posição relativamente a este requerimento é a mesma, de certa forma, que foi quando foi pedido a vinda da Sra. Ministra a esta Comissão, isto é, deve-se ouvir todas as outras entidades, porque, embora estando aqui em último lugar, mas que isso fique claro, deve-se ouvir todas as outras entidades e só no final de todas as outras entidades ouvir a Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente e do Ordenamento do Território. Porque parece-nos exatamente por isso que é preciso recolher uma série de informação necessária para depois perceber exatamente qual o ponto da situação, que só numa fase posterior pode ser dadas essas explicações que nós pretendemos do Ministério do Ambiente, mas exatamente nessa fase. Todo o resto da logística para a conciliação destas três comissões para ouvir todas estas entidades, aquilo que eu desejo é boa sorte aos presidentes das comissões para tentarem conciliar tudo isso para que possamos fazer este trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar este requerimento. Sr. Deputado Bruno Vitorino, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma notazinha final, muito rapidamente em relação ao conteúdo, só vou dizer isso, não vou entrar naturalmente aqui em discussão do conteúdo mesmo, mas é para este projeto naturalmente redutor dizer que os problemas se cingem ao terminal previsto para a Trafaria. Estamos a falar, felizmente, de um projeto muito mais amplo, com impactos também positivos em termos ambientais em muitos concelhos, mas teremos a oportunidade, certamente, de fazer essa discussão. Mas eu só queria dizer isso, como também fez alguns considerandos em relação ao projeto, eu só queria dizer que para nós nos parece redutor dizer que isto só tem a ver com os impactos relativos à trafaria. Os impactos não são, obviamente, todos eles negativos, são também positivos, têm a de ser todos eles equacionados após, naturalmente, naturalmente um conjunto de audições que pretende ir nesse sentido. E não houve aqui, apesar de estarmos receptivos, naturalmente, a outras entidades que se entendam e que, por propostas dos grupos parlamentares, possam, como disse o Sr. Deputado Altino Bessa, possam ainda querer ouvir, não há aqui, julgo eu, nenhuma das áreas que terá sido esquecida, nem os representantes dos trabalhadores, nem as autarquias, nem as associações do ambiente. Pronto, talvez com algum esforço ainda se consigam incluir aqui algumas outras, mas o objetivo acho que é claro, que é efetivamente ouvir toda a gente, que todas as entidades que possam dar contributos positivos para enriquecer este mesmo debate, que é muito mais amplo, naturalmente, do que somente o terminal de contentores na trafaria. Isto é em relação ao conteúdo. Em relação à forma, Sr. Presidente, a nossa ideia é efetivamente esta, não é desejar boa sorte, porque estou certo que, para além da sorte, vão ter os seus presidentes engenhar o suficiente para, em tempo útil, encontrar aqui uma solução para a audição. Não acho que seja nada do outro mundo fazer audições a este nível. Claro que haverá sempre, são das comissões, há um conjunto de deputados de cada um dos grupos parlamentares que acompanha as determinadas matérias, apesar de ser a juntar a um conjunto de audições vastas e a um trabalho vasto que esta comissão tem tido, eu creio que se encontrará aqui a melhor solução. Em relação à ordem das audições, hoje também este assunto que o Sr. Deputado do CDS-PP aqui falou, foi falado também já na Comissão de Economia e o que existe, e acho que é o que faz sentido, é que se ouça primeiro, por exemplo, isto é uma sugestão, naturalmente, que nós estamos receptivos a que os seus presidentes se entendam e entendam qual é a melhor metodologia, mas primeiro porventura ao Porto de Lisboa e de Setúbal apresentarem a estratégia, o que está efetivamente em causa, até porque para não ouvirmos também coisas que às vezes ouvimos que não têm nada a ver com o projeto que está em causa, porque isso também acontece, ouvirmos os autarcas, as outras entidades que têm já opinião e preocupações, um conjunto de matérias sobre tudo isto, e no final, naturalmente, ouvirmos os representantes do Governo, já quando tivermos o conhecimento, do ponto de vista técnico, um conjunto de preocupações que podem, porventura, ser nossas, que sejam aqui partilhadas por outras entidades. Portanto, isto parece-nos que esta ordem de audições é aquela que faz mais sentido, foi já aprovada desta forma, precisamente na Comissão de Economia, porque foi consensualizado que era o que faria mais sentido, e, portanto, para nós, agora, não deixar, naturalmente, de ouvir os membros do Governo das respectivas áreas, como é óbvio, na altura própria. Portanto, Sr. Presidente...
Obrigado, Sr. Deputado. Ou seja, a ordem que é que está não é por acaso. Sr. Deputada Paula Santos.
Oh, Sr. Presidente, é só mesmo um esclarecimento. Este requerimento proposto pelo PSD propõe este conjunto de entidades, mas a sua audição é individual. Não, mas é que o texto nem isto diz. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição conjunta dos ministros tutela autarcas. Dá uma ideia. Eu só queria mesmo esclarecer o que é que se pretende.
Não, nós vamos lá ver, nós podemos explicar, as interpretações são sempre dúbias, mas estou convencido que os seus presidentes percebem que o objetivo não é ouvir 20 entidades ao mesmo tempo, ainda mais em três. Sim, mas, por exemplo, APL e Porto Setúbal, faz sentido, se calhar, uma audição única, porque sabemos quais são os objetivos do Governo em relação à fusão das duas entidades.
Serão agrupados.
Portanto, não em grupo. Ou seja, não é um grupo único, mas poderá fazer sentido, digamos assim. Por exemplo, refere Estradas de Portugal. Se vamos, uma das principais preocupações que têm sido apresentadas são as questões das infraestruturas que têm de ser construídas, por exemplo, na questão do terminal. Pois não faz sentido fazer essa audição em conjunto? Achamos que faz. Sindicatos, temos aqui individualizados, mas poderá fazer sentido em conjunto ou não? Eu acho que os seus presidentes conseguirão, da nossa parte, em liberdade total, para fazer, digamos assim, essa agregação das entidades que se justifiquem, mas obviamente que haja tempo suficiente, que é esse o nosso objetivo, para efetivamente as entidades virem cá não fazer um número, mas pronunciarem-se efetivamente sobre as determinadas matérias e para que os grupos parlamentares possam esclarecer as dúvidas que tenham. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso princípio, não, peço que não façam outro tipo de extrapolação, de interpretação do que está escrito, porque é só isto que nós queremos referir com o que escrevemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos.
Não quero prolongar a discussão, mas só fazer então esta referência, que Parece que, quando o agendamento e a marcação destas audições, atendendo que há uma unanimidade na sua realização, de facto, que se tenha este aspecto em conta e que não se faça as audições só para dizer que se fez e depois não se tire daí nenhum conteúdo ou nenhum sumo, pois que seja necessário para o trabalho dos vários grupos parlamentares, mas que efetivamente as audições possam ter esta mais-valia, não ser a correr e, de facto, de podermos ouvir e até discutir detalhadamente os pormenores do projeto. Está em cima da mesa com as entidades que estão aqui propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, vamos terminar aqui as intervenções. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, ponto 7, outros assuntos. Só para informar que amanhã temos mais duas audições, às 10 horas com a Associação Água Pública e às 11h30 com a Associação Nacional de Municípios. E vamos agendar para a reunião de amanhã a redação final da proposta de lei 104/12 do Governo, que penso que já está a ser distribuída ou já foi distribuída pelos Srs. Deputados. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, há dois pontos que eu gostaria de confirmar, que têm a ver com processos legislativos na especialidade que aqui estão pendentes. Em primeiro lugar, qual é que é o calendário de agendamento das audições da Lei das Finanças Locais, se já começaram a ser agendadas? E em segundo lugar, admito que possa ser discutido amanhã e deliberado amanhã, mas temos que fixar datas para a apresentação de propostas de alteração para as duas propostas de lei, 123 e 125, cujas audições terminam amanhã. Portanto, eu sugeria que se desse duas semanas para propostas de alteração. Sim, sim, é isso que eu estou a dizer. Pode ser fixado, mas a nossa proposta era, para pensarem, era dar duas semanas, a final da segunda semana, dar duas semanas e meia. Ok?
Sr. Deputado, ok, agendaremos isso para amanhã, discutiremos isso amanhã. Podemos discutir amanhã, terminamos, fixar esse prazo de calendarização. Relativamente às audições sobre a proposta de lei 122, os serviços já têm aqui uma proposta de agendamento, eu estava à espera que viesse o Sr. Presidente da Comissão para articular com ele. Não me parece começar isto já na próxima terça-feira, se calhar é muito em cima, no dia 2 de abril, portanto, eventualmente, começaríamos na outra semana, seguindo o mesmo modelo que foi para estas audições, terças e quartas-feiras, duas audições, portanto, em quatro semanas concluíam-se todas as audições. Mas ainda não foi apresentada aos Srs. Deputados esta proposta, seria discutida na próxima reunião. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, agora, tendo em conta aquilo que referiu ainda agora sobre as audições em relação à Lei das Finanças Locais, eu tenho um impedimento para participar nas quartas-feiras de manhã, coincido com a Comissão de Saúde, qual sou membro dessa mesma comissão. Estou disponível, naturalmente, para encontrarmos uma outra data para reunir. Eu lembro-me que, na outra reunião, o Sr. Deputado Leitão Amar referiu às sextas-feiras à tarde. Por mim, não tem inconveniente nenhum. Mas quarta-feira de manhã tenho mesmo este impedimento. Pedia que, se fosse possível, encontrarmos uma outra data possível para todos.
Sr. Deputado, o que eu sugiro é que na próxima reunião agenda-se esta matéria e será, o Sr. Presidente será feita a proposta e os Srs. Deputados tentar-se-á chegar aqui a um consenso quanto às datas.
Sr. Presidente, eu julgo que se há um calendário tentativo, amanhã deve ser discutido também. E recolhemos as sensibilidades dos vários grupos parlamentares amanhã, porque eu parece-me que quatro semanas de audições mais uma para fazerem as convocações não é nada pouco e, portanto, temos que avançar com isto e sugeria que começássemos a discutíssemos isso amanhã.
Senhores deputados, concordam que se discuta este assunto amanhã? Concordam que... Senhores deputados, concordam também que amanhã se discuta este calendário das audições? Ok, então será agendado para amanhã estas duas matérias.